UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você está ouvindo o programa Conexões aqui pela rádio UFMG Educativa. Nós somos um canal educativo, uma parceria entre a Universidade Federal de Minas Gerais e a empresa Brasil de Comunicação, EBC. E eu sou Elias Santos.
E eu sou Luísa Glória.
Isso, nós vamos juntos até o meio-dia trazendo cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio.
Isso, e em meio à euforia que toma conta das ruas do Brasil, muitos manifestantes questionam, né, seus direitos e a atuação da polícia nesse contexto de reivindicações. Então, aí, para conversar um pouquinho sobre isso, a gente convidou o procurador de justiça, doutor José Antônio Baeta, para falar com a gente.
Ok. Ele está na ponta da linha. Bom, antes de tudo, doutor Antônio José Baeta, muito obrigado pela presença e um bom dia, doutor Antônio.
Bom dia. É um prazer falar com vocês aí da Rádio UFMG e tentar aí esclarecer as dúvidas, porventura, que vocês tiverem aos seus ouvintes.
Ok. Muito obrigada. Vamos no básico, né, doutor José Antônio Baeta? A legislação brasileira, ela prevê a atuação da polícia em manifestações. Isso está previsto?
Não, a atuação da polícia, ela é sempre necessária para se manter a ordem pública, né? Sejam nas manifestações, nas diversas manifestações, sejam em qualquer lugar, onde haja aglomerações de pessoas. Agora, o que, ao inverso, eu acredito que seja o mais interessante é que a própria Constituição da República, ela garante o livre exercício de expressões e o livre exercício da cidadania. Então,
é garantido o direito à manifestação.
As concentrações em praças públicas, em vias públicas, isso é uma garantia constitucional, desde que respeitadas, é lógico, algumas regras aí de proteção ao patrimônio público e ao patrimônio privado.
E como é que deve ser, então, essa atuação da polícia, doutor? Quais circunstâncias, né, ela pode e deve abordar um manifestante, por exemplo?
Não, ela todas as vezes primeiro, ela não só deve, como tem obrigação, ela não só pode, como deve ter obrigação de abordar, nos casos em que haja a prática de crimes. Por exemplo, infelizmente, esses procedimentos que nós estamos vendo, que são procedimentos que não conduzem aí a própria legislação nossa, como é o vandalismo, como são as quebradeiras, ou mesmo diante ali das manifestações, infelizmente existem algumas pessoas que aproveitam aquela grande aglomeração para poder praticar furtos, não é verdade? Isso tudo aí legitima a atuação da polícia militar.
Agora, doutor José Antônio Baeta, por exemplo, palavras de ordem, gritar palavras de ordem, isso é crime?
Não. Não, isso aí os manifestantes podem e devem se expressar. Isso é a livre expressão da manifestação. Entendeu? Okay. Isso aí não é nenhum problema, não. E mesmo, muitas vezes, os manifestantes, às vezes, dirigem palavras de ofensas ao aparelho repressor aí da polícia militar, né? Porque a polícia militar é vista como repressora. Mas eles já são instruídos, já recebem um treinamento, nesse caso aí, dessas manifestações, e sabem que isso aí é um procedimento natural e desses tipos de procedimento. Não é aconselhável, né? Você fazer, talvez, aí palavras assim de contra-polícia, mas isso aí, caso haja, eu entendo que isso aí muitas vezes é até uma coisa natural da própria manifestação desses dos manifestantes, e isso aí a própria polícia não justifica de maneira nenhuma uma ação policial repressora.
Nós estamos desacostumados a manifestações nas ruas, hein, doutor José Antônio Baeta?
Como assim? Repete, por favor.
A gente está notando um clima tenso na cidade, né, e pelo Brasil afora. Será que nós estamos desacostumados a manifestações nas ruas, na opinião do senhor?
Não, eu não vejo dessa maneira, não, por exemplo. Por quê? Porque, em geral, veja bem, em geral, as manifestações, elas são organizadas por entidades de classe, de uma maneira geral. Tá certo? Sim. Então, muitas vezes, são segmentos organizados como profissionais da área de saúde, profissionais da área da educação, muitas vezes profissionais da área da própria segurança pública, funcionalismo público. Essas manifestações, em geral, elas são previamente acordadas com a própria polícia militar e há ali sempre um organismo que gerencia essas manifestações. Então fica muitas vezes mais fácil de identificar os líderes e fazer as reivindicações, e eles possuem ali uma pauta concreta, muitas vezes. Melhores condições de trabalho, questões salariais. Então, quer dizer, você tem uma pauta bem concentrada. Agora não. O que está... não é a questão, eu não digo, não é questão de ser ou não acostumado a fazer manifestações.
Sim.
Agora você vê uma manifestação difusa.
Isso.
Em que as pessoas, podemos assim, e eu não quero ser aqui o dono da verdade, mas isso aí é apenas o que eu estou lendo e análise de várias pessoas.
Fique à vontade.
O que se está verificando é uma insatisfação geral de toda uma população. Então, o que que acontece? Dos mais direitos, seja na área de educação, na área da saúde, na área da segurança pública, em virtude de corrupção. Então, essas pessoas, cada pessoas vão para a rua para manifestar de uma maneira, mas pode se resumir a uma simples questão. Está todo mundo insatisfeito com a situação que ora se encontra, principalmente em relação aos serviços públicos.
Sim, sim. Uhum. Vamos pensar numa coisa, procurador, porque nesse momento aqui na Rádio UFMG Educativo nós temos muitos estudantes, professores, funcionários da universidade que estão nos ouvindo, inclusive são pessoas que fazem parte das manifestações, estão apoiando as manifestações. Naquele momento em que há um encontro entre o policial e o manifestante, né, naquela zona ali que transforma-se muitas vezes na zona de conflito, o que esse manifestante, o que ele tem direito, o que ele pode fazer, qual deveria ser o comportamento dele, né, para evitar o enfrentamento, as vias de fato? O que pode, o que não pode ali, na opinião do senhor?
Ó, esse é um grande problema, veja bem. Ali, pelo bem ou pelo mal, pelos nossos deputados, né, primeiro pelo presidente da República, que assinou o compromisso do Brasil de realizar a Copa do Mundo aqui no nosso país. No primeiro momento, acredito que todo mundo estava, por exemplo, ali, parece que de acordo, parece que as opiniões, as pesquisas de opiniões.
Isso,
Mas à medida que foram se verificando as questões dos gastos públicos, eu até mesmo em algumas palestras que eu andei realizando aí pelo país, eu já estava chamando a atenção que a respeito exatamente da quantidade de dinheiro público que estava sendo despendido, parece que essa opinião foi mudando. Mas o que hoje você tem como fato é que todas essas regras, essas condições que foram assumidas pelo presidente da República foram aprovadas pelo Congresso Nacional. Então, de uma certa maneira, existe uma legitimidade.
Sim.
Ali no entorno do Mineirão, existe uma área que, pelas regras que foram aprovadas aí em legislação, somente ali poderia, por exemplo, ter acesso pessoas que possuem ingresso.
Isso.
Tá certo?
Certo.
Possuem ingresso. E é uma área ali da realização do evento esportivo, que é um evento internacional. Exatamente. Agora, o que as pessoas têm que ver, que muitas vezes agora na Copa das Confederações, é muitas vezes um teste para a Copa do Mundo. Então, nós não estamos vendo muito a presença de chefes de estados. Mas o que as pessoas têm que ver é que nesses eventos internacionais, principalmente pela maneira como o mundo aí está se procedendo, eles tomam precauções de segurança pública. Então há uma área de limite que somente exatamente essas pessoas que possuem ingresso, pessoas que vão assistir, poderiam penetrar até mesmo para a segurança, tendo em vista muitas vezes a qualidade de pessoas que estão ali assistindo o jogo, como chefes de Estado, pessoas muitas vezes extremamente controvertidas no cenário internacional.
Sim, sim.
Então, e também há a preocupação até mesmo com atos extremistas aí, a gente fala de terrorismo, mesmo, muitas vezes o terrorismo até mesmo internacional, que aqui seria até uma novidade para nós aqui do Brasil. Mas o que se sabe ali, você possui uma área de segurança. E aquela área ali, só um minuto. Aquela área ali, a gente não...
Não tem negociação, é isso?
Exatamente. Aquela área ali não poderia haver essa manifestação. Os manifestantes não poderiam ingressar. O manifestante, ao tentar penetrar naquela área de uma maneira bruta, uma maneira forçada, a polícia tende a reprimir.
A reprimir.
Você entendeu?
Sim, sim, sim. Agora é interessante, doutor Antônio Baeta, que a gente estava conversando, a Luísa Glória está aqui, essa área não é muito bem definida. Foi 3 quilômetros no Rio, aqui
até
era 2 quilômetros, voltou para 700. Na verdade, doutor Antônio Baeta, fica meio... A regra não está clara ainda, né? As pessoas não estão sabendo. Porque, por exemplo, se as pessoas ficarem ali próximos, mas só se manifestando com palavras de ordem, não haveria problema nenhum, não é?
Uhum.
Mas aí é que está um outro detalhe. É possível controlar isso, assim? Nós vimos uma proposta de que, não, deixa manifestantes passarem por ali por perto, porque a polícia vai saber, ela tem a técnica para isso, saber quem é manifestante e quem é baderneiro. O senhor acredita nisso ou isso seria um mundo meio, né, das ilusões?
Não,
assim?
Eu acho que uma questão meio utópica. Eu não sei ainda como é que vai ser o... Hoje os jornais estão trazendo que a polícia iria respeitar um perímetro aí acordado já na para o evento esportivo de sábado.
Sim.
Eu acredito que muitos dos manifestantes, e talvez sejam isso que possa ter ocasionado ali o conflito, porque veja bem, infelizmente existem algumas pessoas ali predispostas à violência, ao enfrentamento.
Sim.
Eu não vou aqui dizer se elas estão certas ou erradas, mas eu acredito que eu particularmente, eu sou contrário, expressamente contrário a qualquer tipo de manifestação violenta.
E a minoria, né, doutor? Certo? Vamos falar que é a minoria.
Eu particularmente, eu sou totalmente contrário e eu entendo que ela deva ser também, uma vez que a manifestação é violenta, e infelizmente a violência vai ter uma repressão violenta, né? Agora, o que acontece é o seguinte, as pessoas, a própria manifestação, ela poderia ter passado direto e eles ficaram concentrados ali na Broncarã. Eles teriam que ter prosseguido pelo Antônio Carlos, entrado ali na Avenida Santa Rosa, a UFMG, por exemplo, as pessoas frequentam muito aqui a Pampulha, então devem estar sabendo bem o que, que eu estou falando. E ali da Santa Rosa atingir a orla da lagoa, toda a orla da lagoa, ela está liberada para manifestação.
Isso mesmo.
Uhum. Entendeu? E ali nós estamos vendo ali, claro que se a manifestação seguir ali pela orla, eu acredito que a Avenida Alfredo Cabarate ali, ali para baixo, ela vai ser liberada para que a própria manifestação prossiga e ganhe ali, se necessário, a Catalão e as pessoas possam até retornar pela Catalão para... na Praça 7, fazendo aí um círculo completo, seria muito até interessante.
Entendi. Essa proposta, mas não temos essa proposta concreta, não é, doutor José Antônio
Baeta? Não, existe. Não. Aparece, pelo que eu li nos jornais, a polícia sim permite isso ali. Na hora de atingir Alfredo Cabarate, que talvez eles vão avaliar como é que estão a situação, se libera ou não libera ali, mas eu acredito que vai haver a liberação sim. Se a coisa estiver indo bem, você está entendendo?
Ok. Bom, são 11 horas e 32 minutos, nós estamos aqui conversando ao vivo, né, no programa Conexões, com o Procurador de Justiça, doutor José Antônio Baeta, que está participando conosco aqui no Conexões. Estamos refletindo um pouco a respeito da questão das manifestações que estão acontecendo aqui em Belo Horizonte e em todo o Brasil.
Doutor, um manifestante, né, quem deve recorrer, né, uma pessoa que teve, o manifestante que teve seus direitos violados aí no momento da manifestação, o que ele pode fazer?
Não, isso aí, por exemplo, infelizmente, tem chegado à Promotoria de Direitos Humanos denúncias de excesso da ação policial. Temos aí coletado alguns vídeos que demonstram, infelizmente, aí um mau procedimento por parte de alguns policiais, inclusive, por exemplo, agredindo pessoas que já estão no chão sem qualquer comprovação de que elas estariam fazendo baderna, porque são pessoas que, inclusive, foram liberadas pela polícia, foram agredidas e, logo em seguida, foram liberadas pela polícia ali imediatamente após serem agredidas. Isso aí é um procedimento inaceitável por parte da Polícia Militar. Nós já temos formalizadas na Promotoria de Justiça 4 denúncias, assim que as pessoas foram lá, prestaram os devidos depoimentos. Nós temos aí os vídeos dessas pessoas e a Promotoria de Justiça de Direitos Humanos irá agir. Eles já estão fazendo o procedimento e muitos desses policiais estão começando a serem identificados. Inclusive é um pleito, existe uma comissão que foi constituída aí juntamente com o Ministério Público, mas com todas as organizações de proteção aos direitos humanos, inclusive a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores e Sim. também representantes dos movimentos sociais, aqueles que foram ao Ministério Público solicitar ajuda, e a gente identificou, sim, apesar do grande movimento não ter uma liderança, ser através do Twitter, de uma certa maneira, eles exercem uma relativa liderança em cima desse movimento.
Sim.
Uhum. E há um pedido dessa comissão, exatamente que esses militares que estão sendo já identificados, eles sejam imediatamente afastados por hora, antes mesmo de algum processo, sejam afastados do policiamento aí da Copa.
Ok, uma ação mais rápida, imediata, até para proteger...
Exatamente, isso é uma ação máxima.
Isso.
Mas não quer dizer que não, ele não vai haver um processo e sendo comprovado aí que ele praticou um acesso dolosamente, ele poderá sofrer outras punições, tanto na esfera civil como na esfera criminal.
Tá. Então, em termos bem práticos, assim, então aconteceu algum tipo de abuso que a pessoa considera, o manifestante considera um abuso, ele procura o Ministério Público e faz essa denúncia?
Na Promotoria de Direitos Humanos ali na Rua Timbira.
Direitos Humanos. Ah, Direitos Humanos, ok.
Isso, okay. A Promotoria de Direitos Humanos. Ela, inclusive, nós estamos com regime de plantão. Perfeito. Na Promotoria de Direitos Humanos. Houve uma alocação, inclusive, maior de funcionários ali para receberem as denúncias, para poder fazer as afirmações. E nós temos ali denúncias das mais variadas, desde alguns líderes que se sentem que estão sendo indevidamente vigiados e monitorados.
É mesmo?
Investigados, exatamente. Sim. Até mesmo agressões mesmo de policiais. E isso tudo nós estamos, o Ministério Público está atento e está procedendo à devida investigação.
Ok. Doutor José Antônio Baeta, a comissão é a Comissão de Prevenção à Violência em Manifestações Populares? É essa?
Não, a prevenção de manifestação. Essa comissão instituída é para garantir, exatamente, mas às vezes eles denominam, mas o objetivo dela é para garantir o livre exercício da cidadania.
Uhum. Ok, tá bom. Doutor José Antônio Baeta, nós temos uma notícia que ela não é confirmada, mas eu preciso, a gente tem que repercutir com o senhor. Existem tendências mostrando, principalmente na internet, de que o MST começaria a participar também dessas manifestações. Isso muda um pouco o caráter das manifestações? O MST já é uma instituição já conhecida, já tem certa experiência? Qual que é a avaliação do senhor?
Não, é aquilo. Agora não é o momento, porque primeiro ninguém é dono, né, das manifestações do livre exercício da cidadania. Do mesmo modo que existem, né, está havendo, estão saindo para as ruas públicas, né, as pessoas para reivindicar aquilo que elas entendem legítimo, eu entendo perfeitamente natural que outras organizações organizadas também saiam à rua também manifestarem e reivindicarem o que entendem de direito. O que deve ser, pelo menos, aí analisado até entre mesmo essas organizações, é um fenômeno que a gente pôde observar, que muitas vezes a grande manifestação organizada pelos Orkut, pelas redes sociais, elas não estão aceitando que façam parte das manifestações convocadas pelas redes sociais aquelas entidades organizadas. Então eu acredito que as entidades organizadas podem e devem sim fazer as manifestações, muitas vezes, e não precisa ser em conjunto com essas manifestações que estão sendo organizadas pela rede social. Aí é uma questão de definição deles, eu não quero entrar nesse aspecto. Uhum. Eu só estou colocando isso para que não haja até mesmo, infelizmente, cenas lamentáveis de conflito entre os próprios manifestantes, uhum, né? Okay. Então, para que o que a gente prega é sempre a paz, não a violência. E que seja respeitado o direito de todos manifestarem. É isso que o que eu proponho e é essa a minha concepção.
Doutor José Antônio Baeto, uma última questão agora. É que uma das bandeiras, né, levantadas aí em todo o Brasil, né, durante as manifestações, não só aqui em Belo Horizonte, mas em todo o Brasil, pede o arquivamento da PEC 37, né, que se aprovada o poder de investigação criminal seria exclusivo dos policiais federais, federal e civil, né, retirando essa atribuição de alguns órgãos, sobretudo do Ministério Público.
Isso aí é uma grande, acredito hoje, é uma grande aspiração da sociedade brasileira. Por quê? A quem, por exemplo, interessa retirar, não só do Ministério Público, mas de outros organismos, o poder de investigar. Eu tenho uma certa tranquilidade e eu posso falar com muita propriedade a respeito disso. Por quê? Porque eu gostaria até que o ouvinte, por exemplo, entendesse. Pela própria situação financeira que o nosso país passa, muitas vezes nós temos um Estado cujo número de municípios atinge quase 900 municípios, são 858 municípios, mais de 850 municípios. Então, para que o ouvinte, aí as pessoas passam a refletir, muitas vezes, e isso é necessário, muitas vezes organismos de segurança pública para funcionarem nesses municípios precisam da ajuda da prefeitura. Aí, infelizmente, quando entra essa questão do poder público nessas prefeituras, é o Ministério Público que faz essas investigações. E tem feito, e tem dado resultado. Então, o que eu afirmo, eu posso afirmar até mesmo para reflexão, que infelizmente essa insatisfação que toma conta, na verdade, nem é investigação contra os próprios deputados, porque se vocês forem perceber bem, todas essas investigações maiores que são feitas, que atingem aí deputados federais, que porventura que andaram no mau caminho, ou que atinge uma esfera maior, muitas vezes, de governo, elas já são realizadas em conjunto com a polícia, seja a Polícia Federal ou com a Polícia Civil. São operações maiores que demandam, muitas vezes, uma investigação mais profunda de quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo bancário. Então, quer dizer, isso já é feito cotidianamente pela polícia. Agora, a quem poderia interessar a não apuração, e a gente sabe muito bem, desses delitos aí menores que graçam o nosso país? E eu posso aqui hoje afirmar, o próprio Ministério Público, infelizmente, muitas vezes não dá conta de investigar tudo.
Sim.
Você está entendendo?
Uhum.
Agora, se por acaso retirar do Ministério Público esse poder, uhum, aí vai ser uma impunidade geral. Então, o que eu gostaria que o pessoal refletisse, isso no meu modo de ver, o que, que é? O que está havendo é uma pressão dessa base de políticos menores em, sim, cima do Congresso para que passe essa PEC. Porque isso aí, aos deputados que ali estão, aos senadores, isso não atinge a eles. Hoje já não atinge a eles.
Mas
é
o
isso que eu gostaria, sim, que deixasse bem claro.
O baixo
tá
clero.
Está entendendo?
Isso, o baixo clero.
É o número, o problema é esse. Uhum. É aquela relação ali embaixo de secretários municipais, de problemas de licitações nos municípios. E o grande dinheiro está ali também, tá, não bom, é verdade? Porque a gente muitas vezes vê o grande despedir, mas vocês têm que ver que o grande dinheiro está ali na base, né, ali nos municípios todos.
De grão em grão, a galinha enche o
não, é mais até, viu? É o que eu digo, é mais que grão em grão. Ali, vamos botar de saco de grão em saco de grão.
Tá joia.
Entendeu? Dá então bom. É isso, porque, né, eu sou o coordenador da promotoria que investiga exatamente os crimes praticados pelos agentes políticos municipais. E nós vemos aí isso com grande preocupação.
Ok.
Entendeu? E mesmo a polícia, pelo menos a Polícia Civil, graças a Deus, aqui no estado de Minas Gerais, sabe que existe um diálogo muito grande no Ministério Público com a Polícia Civil para isso. Entendeu? Então, as pessoas têm que acordar para quem que interessa realmente.
Tá bom. Ok. Doutor José Antônio Baeta, muito obrigado, né, pela participação aqui com a gente. Muito obrigado em nome dos nossos ouvintes e a Rádio UFMG Educativa à disposição do senhor, né, e das outras autoridades para esclarecimentos, tá bom?
Tá bom, muito obrigado, eu agradeço.
Tá, joia. Tá. Bom dia.
Obrigada, doutor. Bom dia. Daí nós conversamos com o Procurador de Justiça, doutor José Antônio Baeta, falamos um pouco aí sobre os direitos, né, dos manifestantes, um pouco também da atuação da polícia aí durante os protestos que acontecem nessas últimas semanas.
E no final, muito bem lembrado por você, Lourdes, né, a introdução da questão da PEC 37, porque a Copa das Confederações acaba semana que vem, acaba domingo.
E aí?
Mas, né, a PEC não acaba, não. Né? Então, foi muito interessante e ele, a preocupação muito grande dele, né, com relação a isso, né, desse pequeno ali, a quem interessa, né? Interessa a muita gente.
A muita gente.
E muita gente que está quietinha, caladinha, que não aparece, não se manifesta, não dá entrevista, nem contra, nem a favor, que está quietinho nessa aí, tá bom?
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.